senador Paim, que preside essa sessão. Queria saudar os visitantes, turistas que vêm do Brasil inteiro para acompanhar uma sessão matinal do Senado Federal nesta sexta-feira. Desejar a vocês todos uma boa estada na nossa capital e que entendam a relevância que tem o trabalho da área política na defesa num regime democrático dos interesses coletivos e individuais de todos os cidadãos. Então, desejo sinceramente que tenham também um 2017 muito bom e que façam neste passeio um aprendizado também do que a nossa capital representa. Eu queria, senador Paim, caros nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a nossa jovem emissora, já adulta com 20 anos de idade, que estamos ainda festejando. Esta sexta-feira, muitos temas estão na ordem do dia, mas eu quero abrir meu pronunciamento com uma declaração de uma das poetas mais respeitadas, até pela sua origem, uma figura notável, Cora Coralina. Já foi alvo de biografias, de filmes, merece isso e muito mais, porque Cora Coralina teve o talento, nascido na sua simplicidade, para fazer reflexões sobre a vida e sobre como nós devemos nos portar nessa passagem aqui por este mundo de Deus. E eu vou usar a frase dela: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E eu vou acrescentar: no caminho incerto da política, o mais importante é o decidir. Isto vale para todos nós, no nosso dia a dia, na nossa atividade política, em todos os momentos. Mas a gente nunca deve decidir ou prometer nada quando estiver muito feliz. Porque quando a gente está feliz, tudo é fácil. A gente nunca deve responder quando está irritado e bravo, porque a gente vai responder num tom além daquele que devemos. E a gente nunca deve decidir quando estiver muito triste, porque isso vai contaminar a decisão que vamos tomar. Mas um homem público precisa ter o discernimento, a tranquilidade e a serenidade de pensar primeiro na responsabilidade institucional do cargo que ocupa e não no seu olhar, o seu coração. Ele precisa olhar e decidir pela razão e não pelo coração. Portanto, na política não podemos ter amigos. Nós temos que ter o senso da responsabilidade para decidir conforme o certo, conforme a lei, conforme os princípios morais e éticos. Nós não podemos dar motivo que a interpretação de uma decisão que na visão de quem a toma está certa, mas na visão da maioria está equivocada. Por que que eu faço toda essa reflexão aqui agora, nesta manhã de sexta-feira? É exatamente para dizer que eu aprendi no exercício deste mandato que as decisões que a gente toma não podem apenas ser a decisão certa, ela precisa ser na hora certa. Uma decisão certa na hora errada não tem efeito. Ela perde efeito, especialmente no campo político, onde as pessoas interpretam um gesto que tomamos sempre, às vezes, diferente daquilo que queremos mostrar. E por isso eu faço um apelo ao senhor presidente da República, Michel Temer, autor de vários livros sobre lei, sobre Constituição, interpretação da Constituição. Um autor que é lido por todos os estudantes do direito. E é lido também por juízes que hoje decidem. E uma juíza no Rio de Janeiro, no despacho de uma liminar que concedeu para impedir a nomeação do senhor Moreira Franco como ministro de Estado, para ter foro privilegiado e ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pela República de Curitiba, ela disse: peço desculpas ao presidente, porque li todos os seus livros e foi com base nos seus livros e nos seus ensinamentos que eu concedi essa liminar, suspendendo esta nomeação. É exatamente aí que está a raiz da relevância de uma decisão certa, sensata, responsável, com base nos princípios daquilo que a gente escreveu. Não podemos esquecer daquilo que escrevemos, daquilo que pensamos no passado. Ela tem que valer, nós temos que ter coerência com esses atos. O presidente, que é um homem extremamente cuidadoso, precisa redobrar o cuidado. Não só neste episódio. O Brasil está celebrando a menor inflação em 30 anos. A menor inflação em 30 anos. Mas nada disso valeu, porque tomou espaço na mídia a interpretação da equivocada decisão do presidente de proteger um amigo. A política não pode ter amigos. Nós temos que agir com a razão e com a responsabilidade. E é exatamente por isso que o presidente não pode continuar deixando, sangrando o governo em torno de um fato que já deveria ter sido, primeiro, não deveria ter sido tomado. Tudo isso que está acontecendo, dos espaços da mídia eletrônica, da mídia impressa, todas estão abordando com prioridade o episódio Moreira Franco. Então, não é pouca coisa, do ponto de vista político-institucional, para um ex-professor de direito constitucional, para um homem da lei, mas, sobretudo, para um político extremamente habilidoso, várias vezes presidente da Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, várias vezes, vice-presidente da República e agora presidente da República. Não lhe falta conhecimento, não lhe falta formação, não lhe falta experiência política, não lhe falta experiência na área do direito, da lei, da Constituição, para saber que a sociedade quer uma decisão correta de quem tem o compromisso de não errar. Não errar, porque o que aconteceu no país em 2016, ele precisa de uma resposta adequada. Então, a inflação baixa, a menor em janeiro, em 30 anos, ficou esquecida. O governo não teve tempo de celebrar esta conquista da sociedade, mas uma conquista que deve também a muitas medidas tomadas pelo governo acertadamente no campo da economia. A redução da taxa de juros de forma absolutamente segura e certa, outras providências, redução de juros dos cartões corporativos, criando um novo mecanismo dos cartões de crédito, melhor dizendo, do crédito rotativo, criando novos mecanismos, o uso do dinheiro do FGTS, das contas inativas para sacar, da permissão para saques e também ampliando no Minha Casa Minha Vida valores para compra da habitação, ou agora permitindo o uso para pagar as dívidas da compra da casa para que o adquirente não perca aquele patrimônio maior que é a sua própria moradia, a sua casa, o seu lar. Medidas corretas que estão se perdendo na avaliação positiva por conta de um fato que é essa nomeação para assegurar a Moreira Franco um foro privilegiado. O presidente Temer precisa ter agora mais cautela ainda. Imagine se o Supremo Tribunal Federal, na manifestação do senhor ministro Celso de Mello, acolher as liminares e o senhor Moreira Franco tiver realmente de deixar o cargo de ministro de Estado para não contaminar, para que isso não seja um atalho para que ele não seja julgado pela República de Curitiba nos eventuais denúncias que estão aí, mas pelo Supremo Tribunal Federal, o tal foro privilegiado. Então, é preciso que também agora, neste momento, que o presidente da República precisa escolher o ministro da Justiça, que essa escolha recaia sobre uma figura que esteja capacitada para um enfrentamento gravíssimo na vida do Brasil nos dias de hoje. Olhe, o Espírito Santo precisa também ter esse ministro da Justiça não se manifestado contra alguns institutos importantes como o da delação ou da colaboração premiada, e também não se manifestar sobre a Lava Jato ou sobre o tempo da prisão daqueles que participam dessa famosa Operação Lava Jato. É muito importante que a sociedade tenha a certeza de que a escolha recaia sobre uma figura que tenha capacidade para esse enfrentamento. Mas o episódio do Espírito Santo, aqui abordado várias vezes, também suscita questionamentos. Tenho sido aqui uma senadora, senador Paulo Paim, que tem sempre, reiteradamente, defendido o papel das nossas instituições, que estão honrando o Brasil, lá fora. O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal. E tenho também falado da ação republicana do juiz Sérgio Moro, que discretamente vem fazendo o seu trabalho, do então ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, e agora não tenho dúvida de que o ministro Fachin dará continuidade, não só em memória do antecessor, relator da Lava Jato, mas também como resposta à sociedade brasileira. A ministra Carmen Lúcia deu clara demonstração também desse compromisso republicano de dar respostas adequadas à sociedade dentro da lei, não com critérios políticos. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, da mesma forma, tem agido com esta correção. Recentemente, arquivou um processo contra o seu colega Lindbergh Farias. E eu disse para o senador Lindbergh, com quem tivemos um embate muito duro aqui na Comissão Especial do Impeachment: senador, a justiça é importante. E é por isso que eu respeito a decisão do Dr. Rodrigo Janot. Para mim, a minha régua moral é a mesma. Se eu quero que um companheiro meu, que foi injustamente denunciado ou caluniado, a justiça se faça para dizer ele é inocente. Se eu tenho esse critério para o meu aliado, eu também tenho que ter esse mesmo critério para o meu adversário político. E é exatamente por isso que eu abordo a questão Moreira Franco. Porque quando Dilma nomeou Lula para ter foro privilegiado, eu também condenei essa atitude. Então, se eu não condenasse isso agora, eu seria incoerente. Eu não teria o respeito do meu eleitorado, das pessoas da sociedade que acompanham hoje pelas redes sociais a nossa atuação na casa. E é exatamente por isso que nós temos que ter a igualdade de tratamento. E disse ao senador Lindbergh, que tivemos aqui muitos, muitos momentos tensos, difíceis, mas disse com a racionalidade e a coerência que eu tenho a obrigação de ter perante a sociedade, eu disse a ele: a justiça foi feita no seu caso porque eu acredito no papel e no trabalho do Dr. Rodrigo Janot. Então, eu volto aqui para renovar, porque o que está acontecendo no Espírito Santo também remete, e por isso fiz a menção aos poderes constituídos, ao Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal. Está acontecendo uma certa omissão, porque estão cobrando, no caso do Espírito Santo, apenas ao governador Paulo Artung, que ontem, numa entrevista longa à jornalista Miriam Leitão, mostrou até fisicamente a sua fragilidade, porque foi submetido a uma cirurgia e está ainda convalescendo, mas voltou ao trabalho para demonstrar o papel de uma autoridade. E ele teve a habilidade de preservar o vice-governador, mas o momento exige responsabilidade do Poder Judiciário, que não teve uma manifestação ainda firme em relação a esse caso do Espírito Santo. Porque o que aconteceu, ou está acontecendo no Espírito Santo, lamentavelmente, pode, de alguma maneira, inspirar outros estados. Felizmente, o Rio de Janeiro, que havia uma suspeita de que pudesse ser contaminado pelos episódios do Espírito Santo, está hoje no dia vivendo uma tranquilidade em relação ao policiamento das ruas. Estamos próximos do carnaval. O carnaval é uma festa que ela mostra a cara do Brasil, a cara, o jeito do Brasil. E o Rio de Janeiro é a capital do carnaval, com as minhas desculpas a Salvador, com as minhas desculpas a Jaguarila, no nosso estado do Rio Grande do Sul, a Pelotas, a Uruguaiana, que faz um carnaval fora de época.
A Venâncio Aires, porque eu vou estar lá.
A Venâncio Aires, vai estar lá o senador Paim. Há tantas capitais do carnaval. Florianópolis, não posso ignorar Florianópolis, que tantas vezes estive lá, uma cidade acolhedora também. Há tantas cidades que fazem essa festa. E, por isso, é preciso que o folião, o turista estrangeiro, o turista brasileiro que vá para o Rio de Janeiro, ele se divirta sem medo. Ele vá lá com tranquilidade. Mas, para isso, é preciso que todas as forças, a sociedade, todos que têm responsabilidade institucional, mas o cidadão que paga impostos ali no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade brasileira, tem o direito, sim, de ter tranquilidade e segurança. E, para isso, é preciso que as nossas instituições não se interessem apenas sobre os seus interesses corporativos, mas, numa hora dessa, senador Paim, estejam prontas para olhar pela sociedade e não fiquem encasteladas no seu poder, muito comodamente, para não se meter numa confusão grave como essa. Mas esta confusão só será esclarecida, resolvida, com a participação efetiva dessas instituições. Por isso, senador Paim, eu hoje ocupo a tribuna com esse apelo ao senhor presidente. E, para terminar, senador Paim, quero lhe dizer também que tenho participado muito, junto a, especialmente a FETAG, que fez na segunda-feira um café da manhã com a bancada gaúcha, e tenho reafirmado aos trabalhadores da agricultura familiar do meu estado, do nosso estado, o meu compromisso. Acho que as conquistas dos trabalhadores familiares, na Constituição de 88, foram relevantes e sagrados. Nós não podemos comparar atividade rural de sol a sol, chuva, inverno, geada, granizo, perdendo toda a sua safra. Nós não podemos comparar o tirador de leite, o produtor de leite, que não tem sábado, que não tem domingo, que não tem feriado, que não tem dia difícil, ele tem que estar toda hora, todo dia, tirando o seu leite para sobreviver e a sua família. Então, não podemos comparar com outras atividades, com outras categorias. Então, da mesma forma, militares têm atividade diferente de uma atividade de um trabalhador do comércio, da indústria, da área de serviço. Nós temos que tratar as categorias na Previdência de maneira adequada à natureza dessa atividade. Então, eu tenho um compromisso, senador Paim, já reafirmado. E, aliás, vou discutir na Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque, que é a grande manifestação, não só da agricultura familiar, das cooperativas de produção, para discutirmos com os especialistas do setor da Previdência exatamente as questões relacionadas à Previdência Rural. É um compromisso que eu tenho, porque eu penso que o debate fará. Na área econômica, na área das leis trabalhistas, precisamos entender também, e faço votos que Vossa Excelência, aquilo que prometeu aqui, que quer diálogo, que quer, aceita discutir, eu acho que nós estamos vivendo, senador Cristóvão, um momento em que a tecnologia veio de maneira avassaladora, atropelando o nosso entendimento e as leis nas relações de capital e trabalho. E se nós não tivermos em conta exatamente essa nova realidade do mundo globalizado, da comunicação, da rede social, em que nós nos assustamos que tem um Uber, isso de uma hora para outra vem um serviço ali, que por um aplicativo você recebe um serviço na sua porta da sua casa. Ninguém regulamentou o Uber, ninguém fez um imposto sobre o Uber, ninguém fez nada. Ele está funcionando. Da mesma forma, outras áreas, na área de aluguéis, locações de temporada, está um aplicativo também que está funcionando e que está alarmando o setor hoteleiro que existe funcionando no Brasil. Mas se nós não nos ajustarmos a essa nova realidade, nós seremos tragados por ela. e seremos tragados por ela de maneira inexorável. Então, precisamos ter em mente essa mudança que o mundo está nos apresentando. Nós temos uma relação diferente hoje. Hoje você tem Skype para se comunicar, enxergar a pessoa, tem o FaceTime para falar com a pessoa e estar conversando com ela, lá vivendo. Quer dizer, nós estamos hoje vivendo uma nova era, a era da tecnologia. E se nós não tivermos um foco nesses aspectos, também nós seremos tragados por ela e não tivermos a inteligência de fazer essa adaptação, preservando os direitos dos trabalhadores que têm hoje, com uma vida moderna, cidades cada vez mais difíceis de mobilidade. Não é admissível uma pessoa perder 3-4 horas para sair da sua casa para chegar no emprego, senador Paim. Então, essa realidade nova, nós temos que ajustá-la para que os trabalhadores tenham os direitos preservados e que sejam ajustada a uma legislação mais moderna, capaz de responder a assegurar o emprego e também a assegurar os direitos desses trabalhadores. Com muita alegria, eu concedo a palavra ao nosso mestre desta casa, ao nosso mestre desta casa, que honra muito a instituição, senador, honra muito a instituição.
Muito obrigado.
Vossa Excelência é uma daquelas figuras que eu tenho, assim, um grande carinho, porque nós temos que agir e trabalhar olhando para essa instituição, a instituição em que o grande Rui Barbosa foi o grande representante e que zelou. Então, nós temos que cuidar da instituição. Os nossos atos refletem sobre a instituição. Por isso, nós temos que agir para respeitar essa instituição. Seremos passageiros. Nós não vamos ficar aqui a vida toda. E a instituição é, assim, permanente. Está ali Rui Barbosa que o diga. Com muita alegria, concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Sempre é bom,
a parte ao senador.
Sempre é bom ouvir palavras como essas suas, a meu respeito, mas tem momento que é mais importante ainda. Hoje é um dos dias que me faz bem ouvir isso. Mas eu vou falar mais ou menos sobre alguns assuntos desse tipo depois. Entretanto, eu vou aproveitar a parte, porque de repente, pela parte, eu já digo. E segundo, porque nós temos uma identidade aqui. Nós fazemos parte de nós, a senhora e eu, de políticos que procuram combinar ética e aritmética. Existem políticos que não respeitam a ética. Estão aí para se locupletar, estão aí para concentrar renda, estão aí para usar autoritarismo. E tem outros que estão aí que não respeitam a aritmética, são os populistas. Estão aí para prometer. Os que não respeitam a ética deformam a sociedade. Os que não respeitam a aritmética terminam matando a sociedade porque fica inviável a longo prazo se não respeitamos a aritmética financeira, por exemplo. A realidade. Não se pode fazer política sem respeitar a realidade, porque a realidade cobra o preço. E o que nós estamos vendo hoje é que essa realidade se revoltou contra o populismo. Não é o populismo só de fulano, cicrano, beltrano, é o populismo mesmo do consumismo que levou à degradação ambiental. A degradação ambiental está obrigando a tomar medidas que vai limitar o consumo. E as pessoas não vão querer. Aí vão preferir os populistas. Como está acontecendo nos Estados Unidos, como está acontecendo provavelmente na França. E deixam o problema para a próxima geração. Isso é o que caracteriza o populista. O populista se lixa para a próxima geração. Só pensa na próxima eleição. E tem alguns que se consideram éticos e são, mas eles não fazem respeitando a aritmética. E aí vem o problema, porque cai na demagogia, que não é ético também. E tem os que não ligam para a ética mesmo e concentram a renda, porque aí dá. É engraçado, viu? Para poucos, os poucos recursos são suficientes. Aí se concentra a renda. Por isso que se concentrou a renda no Brasil. Porque respeitaram a aritmética, mas não respeitaram a ética. Aí concentraram a renda. A democracia chega e exige a distribuição da renda. E aí não houve competência para distribuir respeitando a aritmética, a soma dos recursos. Caiu-se no populismo. Nós vamos ter que enfrentar isso, criando novos direitos para o novo mundo e acabando com os privilégios antigos do mundo que está acabando. Só que quem está acostumado com privilégio Não quebra, irmão. E os privilégios não são só os dos muito ricos, não. Uma porção de classe média, de pessoas, já se acostumou a privilégios, porque não dá para todos. Mas, e a razão que eu queria falar aí, e a senhora tocou, eu ouvi um pouco sobre isso, mas a gente precisa aprender algumas coisas, como eu aprendi ontem numa visita a Braslândia, uma cidade aqui no Distrito Federal, porque eu costumo dizer que de manhã eu sou senador, de noite sou vereador. Eu encontrei uns PM, senador Paim, isso diz muito respeito à sua luta pela aposentadoria. Dois PMs. Eu tenho uma relação com os PM no Distrito Federal muito boa. Eu fui um bom governador para a Polícia Militar. E comecei a conversar para sondar o que eles estavam achando do Espírito Santo. Me disseram duas coisas marcantes. Primeiro, isso é um aviso. Isso é um aviso. Nós, no Brasil inteiro, estamos descontentes com a maneira como a polícia vem sendo tratada, especialmente com isso da aposentadoria, que querem ser igual quando nós somos diferentes. Foi aí que eu disse, vocês são diferentes, como falei para o pai ontem. Então, vocês merecem uma aposentadoria. Mas aí a gente vai ter que tocar nos de outros. Não dá para dar tudo para todos. Isso é um aviso. Segundo, o fascínio dele pelas posições mais reacionárias, autoritárias e de direita nesse país. Disseram para mim com maior tranquilidade, com uma simpatia que eles têm por mim. O tempo agora talvez seja outro. Mas a outra coisa, que eu acho que todo senador devia estar ouvindo, é quando eu fui dizer para eles que não dá para manter o quadro atual da aposentadoria, eles, os dois, me disseram, então, comecem por vocês. Por que não começa baixando o salário dos senadores? Ele me disse isso. E dos deputados? Por que não começa baixando os privilégios das camadas mais altas? Esta frase dele merece uma reflexão nossa. Vamos tocar nos privilégios? Vamos chamar que são privilégios, porque não dá mais para manter por mais 50 anos isso. Então, comecemos pelos privilégios da gente. E aí ele sabia de verba indenizatória, ele sabia para que é que tem que ter um carro cada senador. E começou a listar vantagens que nós temos. Dois PMs, um sargento, um, eu não sei se cabo, soldado. E foi listando. Conhece tudo daqui. Duas coisas que me tocaram, portanto. Isso é um aviso. E junto com o aviso, essa simpatia pelas forças mais de direita, e citando os nomes dos políticos de direita, que eu nem vou citar aqui, mas vocês já imaginam quem é. E a outra, essa ideia, tem que reduzir alguns dos nossos direitos, ele disse, porque não dá para continuar. Tudo bem, mas comecem por vocês. Essa frase me tocou profundamente ao ouvir ontem à noite aqui em Braslândia. Eu creio que a gente precisa fazer uma reflexão, pai. Nós temos que dar exemplos. Na hora em que, por conta do avanço técnico, vamos ter que mudar o Brasil. Nós vivemos mais anos, então a aposentadoria não pode ser cedo mais, porque não vai ter dinheiro, a não ser que se cobre uma contribuição previdenciária muito mais alta dos que estão trabalhando. Nós, certos empregos hoje serão privilégios, porque já não são necessários. Então, a gente vai tirar isso, mas dando o que em troca? Era isso que eu queria colocar para a senhora. Eu ia falar aí, mas nem sei se é necessário, sabe, senador? Eu acho que essa parte já substitui, porque casado com o seu discurso, eu queria ficar mais completo ainda. Dois PMs, ontem, que me disseram que isso que está aí é um aviso. Me falaram com tranquilidade da simpatia dele pelas forças mais autoritárias que eles acham que está sendo necessária e que querem defender, sim, todos os seus direitos, que a aposentadoria dele tem que ser diferente, e nesse sentido eles têm razão, mas que aí tem que tirar de alguns, eu disse, para dar para eles. Eles disseram, então, dê um exemplo. Comecem tirando de vocês, que vocês têm privilégios demais. E vamos fazer uma reflexão. É verdade. E não vamos ter autoridade para pedir sacrifício se não fizermos alguns aqui. É isso, senhora senadora.
Eu agradeço imensamente. O senhor esteve numa cidade que a minha, uma servidora, uma amiga hoje, porque trabalha comigo, passadeira Maria, Ela mora em Braslândia, que eu sei que já estive lá, terra do moranguinho. Na época da safra, eu gosto muito de comprar os moranguinhos de Braslândia, que é uma cidade satélite dinâmica, ativa, e que também tem, porque falei dos produtores rurais, também tem uma comunidade rural expressiva, né, em Braslândia. Senador Cristóvão, eu não sei se o senhor chegou a ouvir, porque eu estava fazendo referência exatamente que a gente não pode comparar atividades diferentes como se iguais fossem. É o caso dos militares, não só da Polícia Militar, que eu tenho um grande respeito pela Polícia Militar do meu estado, do Rio Grande do Sul, do nosso estado, senador Paim, a nossa famosa Brigada Militar, como nós chamamos. E os militares das Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, porque não há hora extra, a carreira é diferente, é tudo diferente. Da mesma forma, o trabalhador da agricultura familiar, que não tem feriado, não tem domingo, não tem sábado, se tiver uma chuva, um granizo, uma geada, uma neve lá no sul, no extremo sul acontece isso, ele vai ter que ir lá tirar um leitinho da sua vaca para vender e sobreviver. Então, a gente não pode comparar. Temos que fazer uma discussão, como disse Vossa Excelência, na base da racionalidade dos números, não da demagogia, não do populismo, porque essas categorias estão muito inteligentes e muito preparadas, como o senhor pode ver na conversa com dois militares do Distrito Federal, que não são coronéis, não são da alta patente, são pessoas do pensamento médio, do pensamento, eu diria, comum da corporação, que é a maioria que está tendo esse sentimento. E é um alerta para nós. E eu também penso que o episódio do Espírito Santo é também, pode se transformar numa espécie de pólvora ou de um rastilho de pólvora que possa contaminar outros estados em nosso país. Por isso, não apenas em relação aos privilégios. Houve um debate aqui entre uma senadora do Paraná, a senadora Gleisi Hoffmann, quando ela propôs que fosse reduzido a verba indenizatória. Vossa Excelência é daqueles que nem carro oficial tem, anda de táxi, o senhor é amigo dos taxistas aqui em Brasília, eu sei disso, e eu sou de um estado que tem quase 500 municípios, então eu tenho que me deslocar, eu tenho que viajar e evidentemente, custear todos essa atenção. Para que é que eu viajo? Não porque para me divertir, para passear, mas para estar em contato com a realidade. Por que o senhor foi lá em Braslândia? Porque é muito mais importante o senhor estar lá do que o senhor receber essas pessoas aqui. Porque lá o senhor tem a espontaneidade do ambiente onde eles estão vivendo. Eu penso dessa forma. Aliás, os chineses têm um ditado que diz: é melhor ver uma vez do que ler mil vezes. Então, a gente aprende muito mais no contato com as pessoas. Então, eu me disse, quando cheguei aqui, e eu não gosto de falar isso, porque parece que a gente está fazendo proselitismo da sua atividade, mas não é isso, é apenas para justificar. Defini que eu gastaria apenas 30% da verba indenizatória. 30%. E temos feito isso de 2011 até agora. Às vezes baixa para 28%, às vezes baixa para 30%, exatamente na condição de eu ser de um estado que tem muitos municípios. E são distantes. 1.000 quilômetros entre a capital e Uruguaiana, por exemplo, quase mil quilômetros, não chega a mil, mas é uma distância enorme de um ponto ao outro do estado. E eu penso, senador, que nós temos que fazer isso, e também o gestor público. O senhor deve ter visto o desastre que foi o legado da Olimpíada. O senhor deve ter visto as imagens, como eu vi, que eu me envergonhei daquilo. 4 meses que aconteceram e estão lá. As piscinas, as pistas estão lá absolutamente abandonadas, senador. E não é pouco dinheiro, 2 bilhões de reais. Que sejam 2 milhões de reais. Mas a gente não pode jogar na sarjeta, na lata do lixo, o dinheiro arrecadado da sociedade. No Mato Grosso, as obras de um tal VLT ou de um metrô de superfície estão no meio do mato. Compraram locomotivas antes de fazer os trilhos de passar a locomotiva. Há um desrespeito com o dinheiro público no Brasil que é avassalador, senador. A gastança, essa coisa de não medir as consequências, de não ter qualquer prudência com o gasto público, nenhuma prudência. Então, o senhor vê aí, Brasília não tem água e vamos culpar São Pedro, o tempo? Não, temos que culpar a imprudência na realização de reservatórios capazes de dar água sempre e não apenas quando é abundante pela chuva. Então, nós temos que fazer uma, eu diria, uma grande reflexão sobre essa responsabilidade que recai sobre a qualidade do gasto, senador. E esse é um tema que Vossa Excelência e eu temos um grande carinho e precisamos ter, porque temos responsabilidade com o recurso que é arrecadado. Eu acho que nós não podemos tergiversar sobre essas questões. Eu tenho agora, na Fundação Milton Campos, como presidente dessa instituição, que é uma espécie de braço institucional do Partido Progressista, que eu pertenço, eu tenho usado, como presidente, consultei o Ministério Público, de levar para uma especialização de formação de gestores, porque muitos prefeitos, houve uma renovação de cerca de 70% na eleição dos prefeitos no meu estado e no Brasil todo. E essa renovação significa que a sociedade está reagindo, ela está buscando pessoas melhores para as prefeituras. E, então, eu estou fazendo, patrocinando para que esses prefeitos façam um curso com instituições especializadas em gestão moderna para que haja economia de gasto, para que haja eficiência e para que haja efetividade, que o gasto tenha um resultado que a sociedade veja. Porque, senão, nós vamos ter ainda dinheiro jogado fora por medicamentos vencidos, por merenda escolar estragada, por compras inadequadas que a gente vê todo dia. Isso precisa acabar em nosso país. Não só a corrupção, mas também o desleixo, o descuido e a irresponsabilidade com o gasto daquilo que arrecadamos. Trabalhamos 4 meses por ano para pagar imposto. E o que recebemos em troca? Às vezes, essas más notícias que tanto nos envergonham. Então, eu queria agradecer muito, senador Cristóvão, pela contribuição valiosa e pelas lições que o senhor colheu lá em Braslândia, que é uma reflexão para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, senador Paim, também pela concessão do tempo.